Mama África FC é uma produção do Ponta de Lança.
Salve, salve, galera! Chegamos a mais um episódio do Mama África FC, nosso episódio número 12 aqui da casa. O Mama África FC, que vocês já sabem, é o que eu sempre digo, que é a casa do futebol africano no Brasil. E além desses mais de 10 episódios que a gente já soltou nessa terceira temporada do nosso podcast, a gente tem muitos assuntos já tratados nessa temporada, né? Nesse ano de 2021, e não à toa, a gente volta a falar de um tema que é muito importante aqui pra gente, que a gente já tratou na segunda temporada, que é sobre o futebol feminino africano. E não teria como ser diferente, porque nós estamos nas vésperas da primeira grande competição continental de clubes do futebol feminino, a Liga dos Campeões Africana. É um marco histórico pro futebol feminino africano, é um marco histórico pro futebol africano. Mas antes da gente falar e eu apresentar os meus convidados, convidadas, eu tenho que lembrar vocês das nossas produções, beleza? Lembrando que o último episódio do Mama África FC foi sobre aquele fenômeno Obina é melhor que Eto'o. A gente destrinchou aquele fenômeno social que aconteceu aqui no Brasil, como se relacionou essa questão do Obina com Eto'o, aquela relação do Brasil, África, cultura rubro-negra, lá com o pessoal também do Ubuntu Esporte Clube, lá da Rede Globo, podcast feito pela galera, e eles colaram aqui na casa pra gente falar sobre esse fenômeno. Então você pode ouvir isso nos agregadores de podcasts depois que terminar esse episódio, está lá no nosso feed, no seu agregador de podcasts preferido, beleza? Posso lembrar também vocês de outra coisa, tá? O África em Pauta, que é o nosso outro podcast sobre geopolítica no continente africano, além de quadros sobre história, cultura, geografia, esportes. A gente fez um giro lá nos países lusófonos no episódio número 24 e também a gente comemorou um ano do nosso podcast lá do África em Pauta, completados agora no dia 25 de outubro. Além também do nosso Mama África FC Continente, o nosso podcast que apresenta as nações africanas para vocês em até 20 minutos. Último episódio também, no dia 22 de outubro, Mama África FC Continente sobre a Tanzânia. Então você já pode ouvir no seu principal agregador de podcasts preferidos, até porque vocês já sabem que nós estamos em todos os lugares possíveis, em todos os agregadores e também no YouTube. Você pode nos escutar por lá. Agora sim, eu já irei apresentar eles, os nossos convidados aqui da casa, fazer aquela conexão que vocês já conhecem. Mas antes, eu tenho que lembrar vocês também do nosso financiamento coletivo, porque a partir de R$10, vocês fortalecem a nossa produção sobre África no Brasil. A gente tem nossos planos a partir de R$10, o plano Tomás Sankara e o plano de R$15, que é o plano da Rainha Nzinga, aonde, além dos grupos exclusivos, onde você participa junto com todo o grupo do Ponta de Lança, você recebe também uma newsletter, e isso só custa R$15, até porque essa newsletter sobre o continente africano é única no Brasil e você recebe no seu e-mail todo o dia 15. Então, a partir de R$10, grupo exclusivo com os integrantes do Ponta de Lança, e R$15, grupo exclusivo, mais essa newsletter mensal que só é feita pelo Ponta de Lança. Tudo isso que eu tô falando está aqui, ó, na descrição do episódio. Os links, tudo certinho, está na descrição desse episódio. Além do nosso Pix, se você quiser apoiar a mídia independente, dá R$5, R$2, R$50, R$100, 50 mil se quiser, contato pontadelanca@gmail.com. Sempre repito aqui em todos os episódios dos nossos podcasts que eu participo, né? É muito importante a ajuda de vocês. Cada real que vocês nos doam ajuda muito na infraestrutura dos nossos podcasts e a gente produzir mais podcasts, outras ideias também de outras temporadas, como já foi o Odum, como já foi também o Terceiro Aro, beleza? Tudo isso que eu falei está aqui na descrição desse episódio, tá? O Pix é, repetindo, contato.pontadelanca@gmail.com. Ufa! Agora sim, eu vou fazer aquela conexão, cara, que eu sempre faço aqui no Mama África FC. Primeiramente, eu vou fazer aqui mesmo no Rio de Janeiro, até porque é mais perto também, né? Então é mais fácil para mim fazer. Eu vou apresentar ela, Liz Ramos, que eu não lembro a última vez que participou do Mama África FC aqui. Tô meio ruim de memória, mas é porque a gente grava muito podcast, Liz. Primeiramente, seja muito bem-vinda a esse episódio sobre o futebol feminino africano, sobre, né, a primeira Liga dos Campeões da CAF. A gente já falou muito sobre o futebol feminino também na segunda temporada. Então, seja bem-vinda, apresente-se aos nossos ouvintes, às nossas ouvintas que estão chegando por aí.
Fala, pessoal! Nossa, eu realmente também não lembro da última vez. É muita coisa acontecendo, mas a impressão é que faz, sei lá, anos. Mas enfim, muito bom estar aqui de volta, batendo esse papo com vocês. Eu tô muito empolgada com esse momento histórico pro futebol africano, pro futebol feminino africano, a primeira Liga dos Campeões Feminina da história, depois de tanta gente martelar, exigir, depois de adiamento, enfim. E eu tô muito empolgada aí com o que pode vir. Tem muito time que já vem se construindo, se pensando aí pra esse grande momento. Tem time que precisou desse empurrãozinho que pra se investir, pra se construir, tentar se mostrar pro continente agora que vai ter o campeonato. Então, eu acho que vai ser bastante competitivo, vai ser bom de assistir. E a gente vai tentar trazer aqui da melhor forma, né? Inclusive, o Ponta de Lança vai tentar estar mais ativo aí no YouTube. A gente vai trazer o resumo de cada rodada para quem não conseguir acompanhar os jogos. E espero que a gente consiga trazer mais para perto aí do Brasil, para que todo mundo consiga acompanhar de perto essa competição tão grande, tão importante nesse momento histórico do futebol feminino.
É aquilo que eu sempre falo, a firma não para, não adianta. Agora, do Rio de Janeiro, eu posso pegar um avião, mas eu também posso pegar um busão também, até porque das 6 horas aqui do Rio de Janeiro, da capital pelo menos, até São Paulo, até Suzano um pouquinho mais, né, porque chega em São Paulo ali na capital, no Tietê, né, naquele clima paulista, depois até Suzano, acho que mais uma horinha, depois o Benz pode me confirmar um pouco mais, aonde eu chego em Suzan City pra ele mesmo, né? O guia, o apresentador, um dos apresentadores do Mama África FC Continente, o cara do resgate histórico. Seja bem-vindo, meu amigo.
Fala, Luiz. Fala, Liz. Muito feliz de estar voltando também aqui ao Mama África FC, esse podcast que é o mais antigo da casa e já não participava alguns episódios, mas sempre uma alegria estar voltando aqui para comentar um pouco sobre futebol e dessa vez sobre futebol feminino, né, no continente africano, um momento histórico muito importante para o desenvolvimento da modalidade, né, em África. E bora falar então de Liga dos Campeões, bora trazer um pouco do que a gente espera aí dessa competição que já bate a porta, né, vai começar na próxima semana, e também trazer um pouco das nossas impressões e expectativas e falar um pouco, né, desse desenvolvimento do futebol feminino dentro do continente africano.
Então, sobe a trilha, porque assim, a gente vai falar muito sobre futebol africano aqui, feminino. Então, sobe a trilha e prepare-se para o 12º episódio da terceira temporada do Mama África FC. É isso, meus amigos e amigas, ouvintes e ouvintas do nosso programa. Chegamos, sim, hein? Chegamos à primeira edição da Liga dos Campeões Africana do futebol feminino, 2021. Finalmente a gente pode falar que, sim, acontecerá a primeira edição de um torneio muito importante para o futebol feminino africano, que vai acontecer no Egito no próximo dia 5 de novembro. Não sei quando você está escutando esse episódio, se no dia da publicação, que foi no dia 31 de outubro, se também já é nos primeiros dias de novembro de 2021, até porque a competição começa no dia 5. É uma competição de tiro curto, que vai do dia 5 até o dia 19 de novembro. E não tem, né, pessoal, como a gente também não fazer um revés, digamos assim, uma introdução a esse projeto que vem, digamos assim, que crescendo no futebol africano, principalmente a partir desse ano, 2021, ou nos últimos anos, né, após as últimas edições aí de torneios da Copa Africana de Nações, apesar da última Copa Africana de Nações ter sido cancelada, né, foi uma polêmica aí no mundo do futebol feminino africano de seleções, mas a gente tem aí agora, nesse mês, uma competição muito importante que, de certa forma, já é histórica antes mesmo de começar, né?
É um momento gigante, como a gente já deu essa palhinha aí na nossa apresentação, que a gente já tinha passado da hora de acontecer, para falar a verdade, né? Mas que teve esse empurrãozinho depois da eleição da nova presidência da CAF, que veio cheio de promessas aí para o desenvolvimento do futebol feminino, depois da FIFA chegar junto com a CAF e fazer todo um planejamento, mas enfim, a gente quer ver na prática. E o primeiro movimento do O primeiro movimento da gente ver isso na prática é justamente com essa Liga dos Campeões. No continente africano, a gente sabe algumas ilhas, assim, de investimento ou de tradição no futebol feminino. Mas justamente por nunca ter tido essa iniciativa de construir algo em conjunto, de pensar no desenvolvimento do continente inteiro, são times que dominam ali no seu país, mas que nunca enfrentaram outra grande equipe de outra região do continente. Então, por isso também eu acho que é um grande momento que a gente está vivendo agora e que a gente vai poder, talvez, ver nascer grandes rivalidades.
Exatamente, né? Como a Liz falou bem falou, né, sobre esse desenvolvimento que vem sendo feito no continente, é importante a gente lembrar, né, que esse plano em específico que está fazendo acontecer a Liga dos Campeões feminina dentro do continente africano, ele começou em 2018 a partir de um plano estratégico, né, um planejamento que começou anos atrás, ainda na gestão Ahmad, né, que era o ex-presidente da Confederação Africana de Futebol, e sob o slogan It's Time, It's Now, né, que em português pode ser entendido como é hora, é agora, né, é o momento, é agora, esse planejamento vem sendo aplicado desde o ano passado, né, de forma efetiva. Mas a gente também vê, né, a partir mesmo das informações que são levantadas ali no site da CAF, que o planejamento começou em 2018, né, a partir de um simpósio de futebol feminino que foi organizado em março de 2018 no Marrocos, lá em Marrakech. Depois, em novembro, foi formada uma força-tarefa, né, do futebol feminino em Gana, ainda naquele ano ali, para pensar a implementação desse projeto mesmo. Aí, no ano seguinte, em 2019, em novembro, no Egito, aconteceu o primeiro workshop, né, dessa força-tarefa. Isso tudo caminhou para que a gente tivesse, no ano passado, né, era para ter acontecido no ano passado, a primeira Liga dos Campeões da CAF, né, já sob a gestão do Patrício Motsepe, né, que foi o presidente que foi eleito nas últimas eleições da Confederação Africana de Futebol. Aí veio o coronavírus, teve toda essa questão, também teve, como o Luiz falou, né, a polêmica ali do cancelamento, não foi nem um adiamento, né, da competição continental de seleções, que é a Copa Africana de Nações Feminina, né, e se gerou muita revolta, principalmente por parte das seleções, das jogadoras, porque a competição que equivale, né, ao futebol masculino, que é a Copa Africana de Nações, ela foi adiada e não cancelada. Então isso gerou uma revolta também, até mesmo pensando como que é tratado o futebol feminino dentro do continente africano. Já está rolando também, né, as eliminatórias da Copa Africana Feminina para o ano que vem, de 2022, né, só para a gente lembrar também como é que está esse momento. Mas o que eu destaco também dentro desse planejamento estratégico da Confederação Africana é que foram trabalhados alguns pontos, né, como o desenvolvimento da modalidade em si, a organização dessas competições e o fortalecimento, né, que culmina aí, o que resulta também na realização dessa Liga dos Campeões feminina, ações de marketing e de promoção do futebol feminino, e eu acho que é um ponto importantíssimo essa parte da profissionalização e liderança também, né? Pensando o desenvolvimento, mas também a sustentabilidade do futebol feminino dentro do futebol africano. E o último ponto é a questão do impacto social, né? O que que esse planejamento gera também para a comunidade, né, que gosta do futebol, para as meninas que podem ver algumas jogadoras ali participando dessas competições e se ver representadas e também com essa possibilidade de sonhar em jogar nos grandes times, né, do continente africano em relação ao futebol feminino e também pensar, né, em toda a estrutura que pode ser formada a partir do futebol feminino para também trabalhar essa questão da sustentabilidade. E é importante também da gente lembrar que a gente está num momento em que várias das confederações ao redor do mundo estão com esse pensamento e esse planejamento de desenvolvimento do futebol feminino. A CAF, um pouco ou muito depois de várias dessas confederações, está começando também a olhar estrategicamente, né, a partir de um planejamento a longo prazo, né? A gente sabe que esse planejamento aqui é para ser aplicado dos anos de 2020 a 2023, né? Então a gente está no meio do caminho, digamos assim, mas também essa continuidade é muito importante. Eu acho que essa questão das competições, da profissionalização também e do desenvolvimento, né, é essencial para que a gente tenha sustentabilidade do futebol feminino e que também tenha continuidade nesse trabalho de desenvolvimento da modalidade dentro do continente africano. Só para a gente situar um pouco, né, para começar também esse episódio, Luiz.
Importante falar também sobre alguns projetos que já estão em desenvolvimento no futebol africano, até porque a gente foi muito mal acostumado, entre aspas, principalmente no futebol feminino, a achar que apenas, por exemplo, um bom desempenho. E aí eu acho que isso também é algo muito que a gente viu aqui no Brasil por um bom tempo. E aí, enfim, agora tem uma estratégia, um plano mais organizado e o continente africano também prevendo, como o Rubens bem disse também, Alice, uma ordem mundial que não tem como negar. Então, no momento em que as outras seleções no futebol feminino começam a se desenvolver, o continente africano não pode ficar para trás, até porque ninguém vai fazer nada pelo continente africano, pela África, se não for ela mesma. Eu acho que esse é um ponto principal que o Motsepe, inclusive o atual presidente, já citou. No futebol feminino, principalmente no futebol feminino, como no futebol masculino, mas principalmente no futebol feminino, como vocês já disseram, existe uma ordem global de desenvolvimento, principalmente prevendo essa década do século XXI. E um desses desenvolvimentos, já nessa gestão do Motsepe, é principalmente a criação de escolas pan-africanas no continente africano, né? Nesse ano, ele acabou se encontrando até mesmo com o presidente e o ministro do esportes na República Democrática do Congo, né? Na capital, em Kinshasa, para colocar na mesa essas escolas, né, pan-africanas, que seriam basicamente assim, para desenvolver e popularizar o futebol, né? Popularizar, na verdade, a prática do futebol por meninas africanas, né? E isso é algo muito importante, né, para a gente compreender que não basta apenas um bom desempenho de uma Nigéria numa Copa Africana de Nações, não basta um bom desempenho de uma outra seleção africana em alguma edição, entre aspas, aleatória de uma Copa do Mundo, porque isso não basta. Se não tiver planejamento, se não tiver o desenvolvimento das categorias de base e se não tiver um desenvolvimento e uma estruturação na base escolar, que na minha visão é o mais importante que as categorias de base, porque só se tem uma categoria de base, se tem um plano que, ao meu ver, tenha que ser enraizado lá no chão das escolas africanas. E aí, antes de passar para vocês, além do Motsepe, a gente está falando, óbvio, do Motsepe, porque foi uma guinada dentro de um discurso, que ele já falou também, que mais do que um discurso vai ser mais importante a prática desse discurso, mas de certa forma é uma guinada no momento em que um presidente da CAF é eleito dentro de um histórico ali de corrupção, né, sistêmica, que a gente sabe que a CAF viveu, inclusive sobre o seu último presidente, e ele chega e fala que o futebol africano é um dos pilares, só que ele não trabalha sozinho nessa. A gente está falando do Motsepe, mas a gente sabe também que tem outras mulheres africanas por diversas zonas aí do continente que também estão liderando esses simpósios, como o Rubem disse, né, esses encontros aí, né, em zonas específicas do continente africano. E tem uma mulher também que eu acho muito importante a gente citar, e aí falando também dessa contribuição, né, dessa relação da FIFA com a CAF, que é a Fátima Samoura, né, ou Samourá, que é a secretária-geral da FIFA, né, que é, digamos ali, que um braço direito do Gianni Infantino, que é o atual presidente da FIFA, e ela é uma ex-diplomata, que ela é uma mulher senegalesa. Então, assim, a secretária-geral da FIFA é uma mulher do continente africano, é uma mulher africana, e ela está e esteve em vários desses encontros aí quando o assunto foi o desenvolvimento do futebol feminino africano. Então é importante a gente falar que também existem, obviamente, uma representatividade interessante, né, e principalmente falando de mulheres africanas aí em tomadas de decisões nesse plano de desenvolvimento do futebol feminino africano nessa década, principalmente.
Não, com certeza. É muito importante que o Motsepe esteja levantando esse debate, que esteja prometendo um futuro, né? Prometendo financiar e tudo mais. Mas antes dele estar falando, bem antes, as mulheres africanas do futebol já estavam tirando leite de pedra, né? A gente já entrevistou aqui no Mama Africa FC mesmo a Diva Demolidora, numa época que não havia essa discussão sobre o investimento ou profissionalização do futebol feminino, e ela entrou para a história, sim, sem investimento, e continua ali lutando pelo futebol feminino, que a gente bem sabe, né? Ela, agora como dirigente, ainda leva essa palavra do futebol feminino só para dar um exemplo. Mas só assim para completar o que vocês estavam falando, e situar o pessoal. É um cenário que a gente está vindo do amadorismo mesmo, muitos clubes amadores, e que o objetivo é essa profissionalização agora. E o amadorismo não assim em questão de qualidade, de categoria, mas de realmente de não ter uma gestão, de não ter ligas. No momento que a gente está nessa construção, nesse processo, é o momento que a gente mais tem ligas simultâneas acontecendo em África. Porque, bem, quando a gente foi fazer aqui a pesquisa dos times, tem time que ele ganhou todas as ligas do país, só que é tipo uma a cada 5 anos, um campeonato nacional a cada 5 anos. Então, é um momento também de quem dirige o futebol feminino nacional, regional, começando a pensar dessa forma também, em gerir de uma forma mais profissional e pensar nessas mulheres que estão nesse meio, que estão trabalhando aí. E eu acho que a Liga dos Campeões Feminina vai ser muito importante também nesse quesito, de trazer a visibilidade, talvez trazer investidores, porque não se faz futebol sem dinheiro. É legal uma jogadora ter que se dividir entre dois empregos, trabalhar sem receber, trabalhar sem estrutura. Então, acho que nesse lado do marketing também que o Rubens levantou, do investimento, da estrutura, desse processo que não é curto, acho que vai ser uma grande plataforma essa Liga dos Campeões.
Exatamente, Liz. E a gente também tem que lembrar, né, a parte política que envolve também o futebol, porque muitos países também têm uma legislação que não permite a prática do futebol feminino, né? E ainda tem esse pensamento que precisa ser desconstruído urgentemente para que a gente consiga ter a participação, né, das 54 nações do continente de forma ampla e que, como a gente estava falando, né, essa estruturação é super importante, né? Não é uma liga acontecendo a cada 5 anos ou uma descontinuidade que vai fazer o futebol feminino dentro do continente africano se desenvolver e tá competindo, né, a nível mundial, global, de forma igual, né, ou equivalente. E outra coisa também que é importante a gente observar na realização dessa competição é que acredito que agora a gente vai ver algumas das joias preciosas aí do futebol africano, né, feminino, que talvez vão ter uma continuidade também dentro do futebol do continente um pouco maior, né? A gente não vai ver. Acredito que isso vai evitar um pouco essa ida de jogadoras de forma prematura para a Europa ou para outras partes do mundo em que o futebol feminino é mais desenvolvido. E isso fortalece, primeiro, os clubes, as ligas nacionais, né, a competição em si, a Liga dos Campeões, né, e também a questão das seleções locais, né, porque muitas delas dependem ou têm a sua base no futebol local. Então, acredito também que esse é um movimento que pode acontecer com a organização dessa competição e a continuidade desse trabalho, né, desse planejamento estratégico que a CAF está decidindo fazer a partir de agora.
Então, a gente vai agora para nossa convidada especial, que quem já escuta o nosso podcast, quem vem escutando essa terceira temporada, já sabe que ela participou aqui, que é a Kátia Valentim, especialista em futebol feminino, principalmente. Já participou do nosso episódio sobre Zâmbia, que foi a única participante, na verdade, africana nas Olimpíadas agora de Tóquio. E ela já tinha participado desse podcast, da nossa temporada aqui, e ela volta agora aqui nesse episódio para falar sobre a importância do desenvolvimento do futebol feminino em África e trazer algumas reflexões aí bem importantes para a gente pensar e refletir aqui nesse episódio. Então, Kátia, seja muito bem-vinda novamente e solta a voz.
Fala, galera. Kátia Valentim, e invadindo aqui o programa dos meninos do Ponta de Lança para falar um pouco aí sobre a importância da criação de torneios continentais para o desenvolvimento do futebol feminino a nível local e internacional. Porque quanto mais a gente tem nossas equipes jogando, quanto mais a gente tem as equipes de futebol feminino tendo calendário e competições fortes para disputar, mais a modalidade vai se desenvolver naquela determinada região. Esse ano a gente tem aí a realização da primeira edição da Liga dos Campeões Femininas da África. Isso vai ser de extrema importância no cenário local, quando a gente fala também que existe ainda uma falta muito grande de calendário para essas equipes. E nada melhor que driblar, né, ou de suprir essa deficiência do que com competições. Começa no, nos clubes, deve começar sempre nos clubes e assim se expandir para as seleções. E isso tem um impacto não só em termos de calendário, é também de desenvolvimento e fortalecimento do futebol feminino de forma geral. Quanto mais as nossas atletas jogarem e jogarem em competições grandes, mais elas vão evoluir e mais a modalidade vai crescer. É, durante muito tempo, a gente viu apenas a África, quando a gente fala do futebol feminino da África, a gente sempre fala de seleções que fizeram campanhas históricas, como a Nigéria, como a própria Zâmbia, na última edição dos Jogos Olímpicos, e muito pouco se fala de equipes locais, de times. E isso é algo que, aparentemente, a gente vai ter aí essa mudança. A gente vai começar a olhar um pouco mais para esse mercado. E essa, a criação dessa Liga dos Campeões, ela vai ser também importante na divulgação do produto futebol feminino africano. Você tem uma competição ali continental, onde você vai ter as melhores jogadoras daquela região, e aquilo vai ser uma vitrine para exportar atletas mundo afora e também para levar olhares, né, e consequentemente investimentos para aquela região. Então, são inúmeros, a gente pode ficar aqui citando vários pontos positivos da criação desse torneio. E o maior exemplo de sucesso de uma competição feminina continental é a Champions League feminina, que a cada ano fica mais forte, se consolida aí no mercado. Esse ano a gente está presenciando uma edição histórica em termos de investimentos, de retorno financeiro, de impacto desse produto. Então, torcemos, né, esperamos que as outras federações observem isso e se espelhem nisso na hora de criar os seus projetos. A gente tem na América do Sul a Libertadores Feminina, que até então só existiam esses dois campeonatos continentais, a Liga dos Campeões Feminino, que foi a primeira competição a nível de continentes para clubes de futebol feminina, foi fundada lá em 2001. Em 2009, a gente teve a primeira edição da Libertadores Feminina, e agora a gente vai ter a primeira edição da Liga dos Campeões da África. Então, aí vai ser, em termos de continente, a terceira competição de futebol feminino. Existem planos para que seja também feita uma Conca Champions feminina. A federação planeja estar com esse torneio ali entre 2023 ou 2024. Então, cada vez mais plausível a criação do tão pedido Mundial de Clubes Feminino. Porque para se ter esse Mundial, a gente precisa de ter campeonatos continentais. E até então, só temos dois e agora teremos o terceiro. Esperamos também que a Confederação Asiática possa também realizar a Liga dos Campeões Asiática Feminina, porque a modalidade só tem a vencer com isso, acho que não tem tantos pontos negativos. Claro, se você não faz de forma consciente e com responsabilidade, a tendência é que não dê tanto certo, mas quando é feito aí, se pensando no bem geral do futebol feminino, vai conseguir frutos, porque além de todos esses pontos citados, essas competições continentais, elas são importantes no processo de profissionalização da modalidade. Quando a gente sai ali do núcleo Europa, Estados Unidos, ainda esse processo de profissionalização ainda é muito recente. Por exemplo, a Libertadores Feminina, que começa agora nos dias 3 de novembro, ela não é uma competição profissional, ela ainda é amadora. E isso é algo que acaba meio que travando um pouco esse desenvolvimento da modalidade aqui na América do Sul. Mas é a principal competição da região. Quando você sai da perspectiva de times brasileiros e olha ali na perspectiva dos times os times vizinhos ali da Venezuela, Bolívia, Colômbia, Paraguai, enfim. Você vê que jogar a Libertadores é o grande objetivo, né? O grande marco da temporada dessas equipes. É o seu principal campeonato. E é o momento ali que elas têm de maior vitrine para, quem sabe, aí se lançarem em mercados mais consolidados. Então, essa é uma das grandes... dos grandes pontos positivos de competições regionais. A gente espera que a Liga dos Campeões da África também possa vir a ser essa vitrine e que tenha um cuidado na hora de ser realizada, até melhor do que a Conmebol dá na realização do seu produto, que, como vocês bem conhecem, não é lá tão bem cuidado. Mas... no geral, é só isso. A expectativa está lá em cima de conhecer aí essa nova geração de atletas africanas, não só nova, mas as mais presentes, ou as do passado não tão distantes, a gente possa vê-las jogando ali no seu território, mostrando tudo o que a África tem a oferecer aí para a modalidade, que não é só de... em Copas, em Olimpíadas, que elas têm que serem vistas, né? A gente vai assistir os campeonatos locais, ainda é bastante difícil, não tem tanta facilidade de transmissão como a gente tem aqui no campeonato brasileiro ou no campeonato inglês. E a gente tem agora essa Champions e espero que as transmissões não nos deixem na mão.
Então a gente agradece a Kátia Valentim, sempre aí uma querida com a gente. É, a gente tem um respeito muito grande pelo trabalho dela e ela pelo nosso. Então é muito bacana ter essa participação. Kátia, muito obrigado e a gente te espera aqui para um próximo episódio com certeza. Beleza? Pessoal, então finalmente indo para a competição e tudo mais, é importante a gente falar para o pessoal que existem aí alguns critérios desde das preliminares, já das eliminatórias para a fase de grupos dessa Liga dos Campeões feminina, até porque a gente está falando de um continente africano com 54 países, né? E com diversas ali divisões regionais, digamos assim, né? E esse é um fator importante para a gente compreender como esses clubes africanos chegaram até a fase de grupos, até porque tem uma questão ali de divisão regional. Eu queria que vocês explicassem aí para que o pessoal entendesse antes de tudo essa fase aí classificatória até a fase de grupos que começa nesse mês.
Exatamente, Luiz. Só para a galera entender, né, que está nos escutando aqui, como você falou, o continente africano é um continente bem grande, né, tem 54 nações e por isso ele se divide em regiões, né? Então a gente tem algumas confederações, digamos, federações, melhor dizendo, espalhadas pelo continente que dividem, né, essas zonas. E a gente pode explicar elas a partir das siglas, né, que talvez fiquem um pouco confusas, né, principalmente se a gente for pensar na tradução aqui para o Brasil, porque praticamente sempre está em inglês. Mas vamos lá, vamos explicar aqui rapidinho antes da gente falar como que foi as qualificatórias. Existe então a UAFU, a zona A e a zona B, então são duas zonas que se dividem dentro da UAFU, que é a União de Futebol da África Ocidental, onde aglutina ali os países dessa região da África Ocidental. A gente também tem a CECAFA, que é o Conselho das Associações de Futebol da África Oriental e Central, a UNAF, que é a União Norte-Africana de Futebol, então está na parte de cima ali do continente, né, se a gente for olhar o mapa mundi. Também temos a UNIFAC, que é a União das Federações de Futebol da África Central, e, por último, então, a COSAFA, né, que é o Conselho das Associações de Futebol da África Austral. Então, é a que pega um pouco mais a parte sul ali do continente, se a gente for pensar no mapa mundi. Só para a gente situar, então, essa questão das divisões regionais do futebol africano em si, e aí sim a gente falar das eliminatórias.
Então, gente, naturalmente seria uma equipe de cada confederação, só que... por exemplo, o Egito é o país sede, então tem duas equipes da UNAF, que é o Wadi Degla, que é o país sede, e o Wadi Degla, que aí não precisou participar, né, das eliminatórias, e o AS FAR, que é a equipe do Marrocos. A outra confederação que tem mais de um representante, o AFUB, porque é a região que compreende a Nigéria, que é a seleção atual campeã da Copa Africana de Nações. Então, acaba levando duas equipes, que foram as duas finalistas, River Angels, da Nigéria mesmo, Razakas Ladies, de Gana, que foi, na verdade, o campeão dessa qualificatória. Aí, todas essas equipes das confederações acabam somando 8, que se dividem em 2 grupos que vão competir lá no Egito. Formam um quadrangular, então, né? As equipes se enfrentam uma partida só contra cada adversário. E as duas melhores se classificam para o mata-mata, então. A semifinal e a final, que vai ser disputada dia 19 de novembro, sexta-feira, às 7 horas no horário de Cairo, mais às 2 horas da tarde no horário daqui de Brasília.
E só para completar, então, a explicação de cada equipe classificada por zona, né? Quem se classificou na UAFU A foi o AS Mandi, né, do Mali. Aí também tivemos pela COSAFA, né, o campeão aí, então, das qualificatórias foi o Mamelodi Sundowns, da África do Sul. Na CECAFA foi o Vihiga Queens, do Quênia. E na UNIFAC, quem se qualificou por essa zona foi o Malabo King, né, da Guiné Equatorial. Então são essas as equipes, né, que se juntam ao Wad Degla, ao FAR, né, do Marrocos, o Wad Degla do Egito, e também ao Rivers Angels da Nigéria e Razakas Ladies de Gana, formando então os 8 participantes, né, as 8 equipes participantes dessa primeira edição da Liga dos Campeões de futebol do continente africano, né, Liga dos Campeões Feminina.
Então, como vocês muito bem explicaram, cara, e não é fácil, hein? Não é fácil explicar essas coisas aí de divisões regionais, eu sempre me confundo, não vou mentir, eu fico que nem aquele meme da Nazaré, mas vocês conseguiram explicar perfeitamente, porque eu sei que não é fácil mesmo, tá bom? Então, a gente chega aos grupos. Vamos começar pelo grupo A, e depois a gente vai falar pelo grupo B e citar aí alguns projetos que são bem interessantes nos dois grupos, né? O grupo A vem, obviamente, ali como cabeça de chave o Wad Degla, né? Que é o anfitrião da competição aí no Egito, e depois o Mandé, né, o Mandé, que é do Mali, né, um futebol forte do Mali, em ascensão, futebol de seleções do Mali principalmente, né, e depois vem representando ali Guiné Equatorial, ali nos países lusófonos, né, de língua portuguesa, Malabo Kings, ali mais uma participante do grupo A, e depois fechando ali o grupo, né, uma outra escola bem famosa aí no futebol feminino africano, que é de Gana, né, o Razakas Ladies, representa a Gana aí nessa primeira edição da Liga dos Campeões Feminina. O que a gente pode dizer desse grupo, pessoal? Esse grupo eu acho que surge como um grupo bem parelho aí de alguns clubes que fizeram uma boa preliminar aí até chegar à fase final, a fase de grupos, no caso, né, fizeram boas campanhas, e eu acho que é um grupo até um pouco difícil de prever aí quem vai avançar às semifinais, né? Mas é um grupo bem parelho.
Eu concordo contigo, Luiz. Falando das equipes que passaram por qualificatória, que foram 3, eu destacaria mais a equipe ganesa do Razakas Ladies. Fez uma final contra a outra equipe que se classificou também, né? Como eu já tinha adiantado, a equipe nigeriana do River Angels. E foi, assim, um jogaço. O River Angels tem tradição no futebol feminino e elas meteram um 3-1 que foi super comemorado. É uma equipe que teve um investimento pontual do governo local, teve doação de primeira-dama, teve prêmio pela classificação. E foi um jogo, assim, de alto nível. Eu acho que o Razakas Ladies vem mais à frente das outras equipes nesse grupo. Assim, só para destacar, porque existe essa rivalidade entre Gana e Nigéria já, então foi muito comemorado por isso também, né? Não só por saber que o futebol nigeriano é referência no continente, mas por essa rivalidade, eu acho que elas vêm bem pilhadas para esse campeonato. Mas a gente tem outras equipes no grupo, né, numa competição inédita, então não dá para ficar assim carimbando quem que vai ganhar de fato. O Malabo Kings é uma equipe bem recente, tem só 2 anos de existência, mas é super forte também, porque é um projeto sério que foi pensado para ir longe. É um projeto que tem investimento e que já conquistou muitas coisas só nesses 2 anos. Tem muitas jogadoras internacionais, jogadoras de seleção. A gente Eu particularmente destaco a Stephanie, que é uma centroavante muito boa no jogo aéreo, é muito boa no jogo de corpo, então acho que pode surpreender. E tem a equipe do Mali também, a Ismandê, é tetracampeão da Copa Nacional, é bicampeão da primeira divisão, nas únicas duas edições da primeira divisão, como eu tinha falado, né? De vez em quando acontece isso de ter um campeonato um ano e depois ter um hiato e acontecer de novo, mas enfim, é o único campeão da Liga da Primeira Divisão. Eu acho que dá pra gente destacar duas jogadoras do Ismandê, que é a Fatoumata e a Bassira Touré, que são jogadoras de seleção. De novo, entrando naquilo que o Rubens falou, tem muitos times que são base para a seleção nacional e o Ismandê é um desses. Elas são a referência ofensiva do time. Então, apesar de eu achar que o time ganês chega na frente, tá bem parelho, como você disse, Luiz.
E só para destacar, né, ainda falando um pouquinho sobre esse time guineense, né, da Guiné Equatorial, ele é resultado de um time de futebol masculino que é resultado de um time de basquete, né? O Malabo Kings originalmente é um time de basquete do país, com destaque, né, internacional, já participou algumas vezes ali do torneio continental de basquete, né, no basquete masculino. Aí depois teve a criação do Futuro Kings, né, que foi o time masculino. Posteriormente, em 2018, foi criado também o Malabo Kings FC para representar o futebol feminino, né, a partir desse clube aí, o Malabo Kings. Só uma curiosidade para a gente trazer, e aí elas venceram também a primeira divisão feminina de Guiné Equatorial na temporada 2018-2019, a Copa da Primeira Dama em 2019 e também uma outra competição, a Copa TNO em 2021, além de conseguir essa classificação para essa competição. Só essa curiosidade em relação ao time de Guiné Equatorial, mas a gente também tem que destacar, né, o time da casa, que é o Wydad Degla, um time multicampeão dentro do cenário egípcio, né, 12 vezes campeão da Liga Egípcia, né, e é também o atual campeão. Uma das principais jogadoras dessa equipe é a Alia El Zenouk, que foi 11 vezes campeã da Premier League do Egito, é um dos destaques, né, uma das líderes desse time. E é importante também a gente destacar, já que eu falei, né, do time de Guiné Equatorial, algum desses times aqui que a gente está falando também tem as equipes profissionais no futebol masculino. E isso também, acredito eu, que se reflete em uma melhor estruturação, uma melhor organização do futebol feminino também, né? Por exemplo, o Wydad Degla também tem a sua equipe no futebol masculino, uma equipe tradicional do futebol egípcio. Não é um time multicampeão no futebol masculino, mas no futebol feminino, sim, é destaque, e por isso também conseguiu o título, né, que deu o lugar a essa equipe para estar atuando ali como equipe sede, né, local sede, que é o Egito dessa vez, na Liga dos Campeões da CAF.
Rubens, qual não adianta escapar, hein? Aqui tu não escapa de nada, ninguém escapa de nada nesse podcast aqui, eu coloco todo mundo enrascada. A Liz, ela já foi esperta, ela já falou no final, favorita dela pro grupo. Mas nesse grupo aí, tão equilibrado aí, com projetos tão bacanas como vocês já citaram, quem tu acha aí que surge como favorito, como cabeça de chave aí pra ter uma melhor pontuação nessa fase de grupos?
Olha, não é uma tarefa fácil, né? Porque a gente tá falando de poucas equipes e que se destacaram e conseguiram esse lugar pra estar disputando essa primeira edição da Liga dos Campeões Feminina. Mas eu fico com o time da casa, né? Acredito que essa força também da torcida, esse empurrão, assim como a equipe sede, pode ser interessante para que elas consigam se classificar e se classificar até mesmo na primeira colocação desse grupo. Mas, como a gente já disse aqui, eu e a Liz também, não é um grupo tão fácil, né? E só corrigindo também a minha pronúncia, né? O AS Mandé do Mali, não Mande. Tá, desculpa aí, pessoal. Mas tem grandes equipes, grandes projetos aí. Eu acho que o Malabo Kings pode ser uma equipe que talvez surpreenda, né? Não em relação ao futebol, assim, ao resultado, mas pelo tempo da equipe, né? Uma equipe jovem, mas que já tem um projeto interessante, já conseguiu algumas conquistas, assim, que já o qualificam também como uma possível classificada para a próxima fase. O Rasakas Ladies também tem uma tradição no futebol ganês, e o AS Mandé também tem jogadoras que possibilitam chegar até a próxima fase, mas como está jogando em casa, acho que o Wydad Degla leva um pouquinho de vantagem para esse grupo A da competição.
Falando sobre o grupo B, porque aqui, eu vou ser sincero, tá? Já largo aqui a minha opinião. A campeã vai sair do grupo B. Pra mim não tem nem dúvida disso, porque vou apresentar agora.
Polêmica. Tá sendo polêmica.
O print é eterno, hein?
É só opinião de qualidade, como diz o Marcos Carvalho. Um abraço pra ele que tá nos ouvindo, possivelmente aí passando por algum túnel da Barra da Tijuca enquanto ele vai trabalhar. Abraço, Marcos. Indo pro grupo B, cara, aí falando muito sério, assim, eu acho que aqui estão as grandes potências e eu acho muito bacana porque, assim, eu vejo que tem um grupo A de projetos em ascensão no continente africano e que esse talvez seja um fator muito interessante para uma boa surpresa quando a gente for pensar em semifinais, em finais, principalmente em alguma equipe campeã. Eu acho que o grupo A tem aí projetos em ascensão no continente, aí eu nem estou falando a nível nacional, porque vocês já citaram que são multicampeãs, mas no continente. E no grupo B, eu acho sim que a gente já tem aí escolas um pouco mais fortalecidas e desenvolvidas, tanto financeiramente, mas quanto mesmo estruturalmente, e aí eu não sei o que vocês acham. Eu vou falar o grupo aqui e a gente vai dissecando, porque a gente tem aqui no Quênia, cabeça de chave é a Vihiga Queens, que é do Quênia. Logo depois vem o Mamelodi Sundowns, e aí é uma potência também. Ali depois, no Marrocos, representando o norte africano, tem o Rabat. Eu falo Rabat agora sempre, porque desde a última vez que a gente fez o episódio sobre as origens Rajá Casablanca, o nosso querido
cara é poliglota, pô.
Pô, é isso, né, cara? É Rajá agora. Eu só falo assim também, tudo com R agora eu falo Rajá. Então, nesse caso, é o Rabat, certo? Do Marrocos também, que ele é uma região que tem também um desenvolvimento interessante do futebol feminino e tem grana também, tá? Então, como a Liz disse, não se faz futebol feminino sem grana. Não adianta a gente ficar falando aqui como se tudo fosse um mar de rosas, porque quem manda é o dinheiro e para desenvolver um futebol, né, a gente precisa sim de investidores. E aí, fechando esse grupo B, a gente tem, né, aí vai me pegar, tá? Rivers, Angels, seria isso, Liz Ramos? Tu que é a principal aí, poliglota, se bem que o Rubens também manda muito bem.
É isso, não, é com o Rubens, mas eu acho que é River Angels.
Rivers Angels, é isso, da Nigéria. Isso. Então, assim, pessoal, como a gente define esses projetos aqui? Porque são escolas bem, com histórico assim, bem bacana no futebol feminino africano, né?
Cara, eu tô com uma expectativa que nem a sua, que vai pegar fogo esse grupo. Mas também pode, sei lá, sair um monte de empate justamente porque são equipes que têm tradição ali, equipes de alto nível. Eu, sinceramente, nesse grupo, eu fico até com medo aí de me arriscar a dizer qual que é a favorita, justamente por causa disso. Mas vamos falar das equipes. Eu vejo, assim, a confederação da CECAFA como um lugar bem rico, assim, pro futebol feminino. Então, já justamente por essa competitividade ali na confederação, acho que o Vihiga Queens do Quênia vem bem forte pra isso. Os destaques da equipe, assim, são muitos destaques, mas aí eu me reduzi a duas jogadoras. São a Gentrix Chikangwa, que fez 7 gols na qualificatória da seleção do Quênia. Dentre as equipes que se classificou foi a artilheira da fase classificatória. A Inês Mango, que é a capitã, ela à esquerda. E ao mesmo tempo que ela é a capitã de uma das principais equipes do continente africano, ela é cientista da computação. Então, assim, inteligente, né? E o Vihiga Queens vem, assim, para entrar no páreo mesmo. É uma das equipes fortes desse grupo. Tem um financiamento público do condado que elas fazem parte, que é o Vihiga. Então, tem esse dinheiro por trás. Tem muitas jogadoras na seleção, é uma equipe muito ofensiva, finaliza assim, sem nem ver, tá vindo, tá chutando no gol toda hora, tá cruzando, é muito vertical essa equipe. Então, eu acho que um jogo delas contra outra equipe forte do grupo não vai sair 0-0. Aí nesse grupo a gente também tem uma Mamelodi Sundowns da África do Sul. Bem, dispensa apresentações, é outra equipe que já vem construindo sua história no futebol feminino do continente africano. Vem de 20 jogos sem perder na liga local, no campeonato local, que é o Hollywood Bet Super League. É uma equipe super organizada, boa de marcação e tricampeã do campeonato sul-africano. Então, né, o técnico do Mamelodi Sundowns, o Tchabalala, ele vem dando mais entrevistas, né, sobre a expectativa pro campeonato. E a gente sabe que a equipe é forte, mas enfim, tem que ter estratégia. É um campeonato continental contra equipes que você nunca enfrentou, porque nunca teve um campeonato desse tipo no continente africano, de regiões que você nunca enfrentou. Então, ele tem falado que tá estudando muitas equipes. E aí tem outra equipe no grupo que é do Marrocos, o Rabat ou a Asfar, que o Tchabalala falou assim: eu estudei todo mundo, mas essa equipe é muito difícil, porque não tem vídeo deles na internet. É muito difícil. Eu mesmo, assim, na hora de me preparar aqui pro episódio, eu não consegui ver muitas coisas do Asfar, mas a gente sabe que eles são a base da seleção marroquina também. Então, estamos nivelando por cima. Acho que esse grupo vai pegar fogo.
Só antes de passar pro Rubens, só um contexto bem importante quando tu falou do futebol feminino no Marrocos, que tá em pleno desenvolvimento, né? 2021 é um ano muito importante pro desenvolvimento mesmo do plano que se tem, principalmente visando as categorias de base no futebol marroquino, né? A seleção marroquina já vem duelando aí com alguns amistosos, com algumas potências aí do futebol africano feminino e tem conseguido bons resultados, né? Então, eu acho que apesar desse mistério aí que você tem em relação ao Rabat, interessante mesmo a gente ficar de olho no futebol marroquino, feminino, porque 2021 foi o ano, digamos assim, do pontapé mais sério para um projeto de desenvolvimento ali em Marrocos, né, das mulheres marroquinas. E eu só digo uma coisa, tá? Olho no Marrocos para os próximos anos, porque é um projeto bem interessante assim, de desenvolvimento, que envolve governo, que envolve, enfim, o país como um todo, levando a sério mesmo o futebol de mulheres ali no país.
E esse grupo, né, eu também acredito que vai nos oportunizar grandes jogos, né, porque o nível é altíssimo. Eu acho que a qualidade técnica é nivelada por cima no grupo B, né, equipes que vocês já destacaram aqui, tradicionais. Eu vou falar um pouquinho sobre o Rivers Angels, né, que a gente pode destacar como um dos principais celeiros de talentos do futebol feminino dentro da Nigéria. Né? Um time que já revelou grandes atletas que fazem sucesso, já fizeram sucesso. Uma delas, né, ou duas delas, vamos destacar duas delas que hoje... Vamos destacar duas delas que hoje fazem sucesso no futebol mundial, né? Francisco Ordega e ninguém mais, ninguém menos que Asisat Oshoala, sim. A principal jogadora do momento, né, da Nigéria, do continente africano, e talvez, né, uma das maiores, aí, ou se não a maior, polêmica também, né, jogadora da Nigéria, né, da história do futebol nigeriano. Mas essa equipe é uma equipe muito tradicional, já foi por vezes campeã do país ali na liga local. Também tem a artilheira da eliminatória da UAFB, né, que é a Mariam Ezenago, com 7 gols, né, tá um pouco distante ainda de quem foi a principal artilheira, né, nessa fase de qualificatória, que foi a Loza Abeira, de uma equipe lá da Etiópia, com 13 gols, mas vem forte aí para disputar essa artilharia se a gente juntar essa fase qualificatória e também a outra fase, que vai ser a fase final, né, que vai acontecer a partir do próximo dia 5. A equipe tem, então, essa tradição na revelação de atletas e conseguiu também passar por uma zona de classificação que não é tão fácil, né? O AFB é a zona também que tinha o Rasakas Ladies, né, que é uma das grandes equipes também daquela região, mas Rivers Angels conseguiu seu posto para essa fase final. E também tem algumas aspas aqui que a gente pode destacar, que a nossa equipe preparou, né, separou para estar tá falando aqui, e foi do Edwin Okon, que é o treinador da equipe, e ele disse assim, abre aspas, "não queremos estar no Egito para fazer números, mas para participar e deixar uma marca", fecha aspas. Então, palavras aí do treinador da equipe, do Rivers Angels, né, e essa equipe, eu acho que, assim, dentre todas essas aqui que a gente está falando, e levando em consideração a importância da Nigéria para o futebol feminino do continente, né, sendo a maior campeã de seleções, né, da Copa Africana de Nações disparado, né, aí tendo depois a Guiné Equatorial como a segunda colocada ali com algumas conquistas, acho que a gente pode esperar muita coisa, sim, desse time, né, principalmente tendo em vista aí todo esse histórico, mas também o momento atual, né, porque A gente vê um desenvolvimento também do futebol feminino local na Nigéria, né, principalmente tendo em vista esse trabalho que a Asisat Oshoala e outras atletas fazem com suas associações e organizações que fomentam o futebol feminino e seu desenvolvimento. Então a gente vai ter uma ótima oportunidade de ver essa equipe entrando em campo, né? E só destacar também, por exemplo, o Mamelodi Sundowns foi campeão, né, na última temporada invicto e continua sendo invicto na Liga Nacional, só para a gente situar também esse momento maravilhoso do Mamelodi Sundowns, e que também passou por equipes que têm uma certa tradição no futebol como um todo, né? Durante essa fase qualificatória, por exemplo, o Simba Queens, né, que é o tradicional clube da Tanzânia, ficou pelo caminho e o Mamelodi Sundowns se classificou numa zona, né, na zona ali da COSAFA, que tinha times como esse, que é o Simba Queens, uma equipe também muito tradicional e importante, que tem uma estrutura e tem um olhar interessante para o futebol feminino. Então, acho que são esses destaques que eu posso fazer desse grupo. Um grupo muito difícil da gente definir quem vai conseguir a primeira colocação e também quais serão, né, as equipes que vão conseguir a classificação para as semifinais.
Com certeza. Mamelodi, com certeza, é um desses protagonistas aí desse grupo. E só para acrescentar aí no que o Rubens estava falando do River Rangers, que eu acabei não falando antes, eu tinha citado que ele ficou em segundo lugar, né, na classificatória, perdeu de 3-1 pro Hasakas Ladies, mas não é assim dizendo que o time tá vindo em baixa, porque isso foi no jogo final, mas na fase de grupos eles ganharam também do Hasakas Ladies, então é uma competição de alto nível mesmo. E como assim, a gente estava falando que é uma equipe de tradição, a gente citou equipes bem recentes ou projetos bem recentes de futebol feminino, o River Angels é o clube mais antigo que está participando desse torneio. Não à toa ele revelou essa galera toda, ele teve muitas jogadoras eleitas melhores jogadoras africanas. Então, é a equipe que vem de 1986, enquanto tem time que veio de 2019, fazendo a conta, nossa, contas pequenas de cabeça, mas sofri aqui. Enfim, é a equipe mais antiga aí que tá participando do torneio e uma das favoritas também, né? Tá cheio de favorita. Não sei quem passa desse grupo, Luiz, e agora? Tem que falar?
Ah, eu já quero saber de vocês. Eu já falo, hein? Pitou campeão, Mamelodi Sundowns já é minha torcida aí.
Você não tem medo, né?
Você é louco, Luiz. Assim?
Vai, Mamelodi Sundowns.
Ele nem pensa.
Se Mamelodi não venceu, eu sou um poste.
Eita, então você tá querendo gerar polêmica mesmo, hein?
Ai, deixa eu
ver. Pode até escapar. Qual é a... Assim, ó, é isso que eu falo. O que vocês falarem, o pessoal vai acreditar, viu? Vocês são especialistas aqui, né, nesta birosca chamada Mama Africa FC. Eu quero saber o que vocês acham que passa de fase, ou a grande favorita, vamos dizer assim, desse grupo. Que realmente é bem difícil mesmo prever.
Bom, podemos então apontar aí as equipes. A gente apontou só quem terminaria na primeira colocação do A, mas vamos falar primeiro desse B aqui. Eu acredito que, boto minha fé aí, minhas fichas, né, no Rivers Angels conquistando uma vaga, e aqui eu acho que nesse grupo não dá pra cravar quem vai conseguir a primeira e a segunda colocação. Eu vou de Rivers Angels e Mamelodi Sundowns nessa chave B.
Sempre do contra, né, Rubens? Sempre do contra. Vai lá, Alice.
Ai, gente, eu tô na dúvida ainda. Eu acho que eu vou com o Luiz, gente. É uma melodia até morrer.
É isso. Apesar das nossas opiniões contrárias na época do BBB, pela primeira vez a Alice concorda comigo em alguma coisa, pelo menos aqui no podcast.
As ideias.
Que isso, garoto.
Aquela época lá foi difícil. Mas já superamos. Agora somos grandes amigos novamente.
Até começar o BBB, gente, de novo.
É verdade, até porque eu sou...
Tadeu Schmidt apresentando ainda.
Nada.
Em que momento a gente chegou a falar de BBB sobre um podcast de futebol africano? É fantástico. Me lembra muito África em Pauta, onde a gente faz alguns insights também. A gente já teve que desmentir fake news lá, que a Sabrina Sato não tem a ver com uma célula terrorista na Somália. Enfim, são coisas do África em Pauta.
É isso aí.
Ouçam África em Pauta, né? Mas é isso, um beijo para todo mundo já que nos escuta aqui nesse podcast. Mas assim, vocês já falaram desses projetos, né? E é bem interessante a gente citar mesmo, né? Tanto o Simba Queens quanto o Mamelodi Sundowns são duas potências, como o Rubens já falou. O Simba Queens, infelizmente, não tá nessa fase de grupos, mas poderia estar. Até mesmo se não estivesse numa outra região ali, da mesma região do Mamelodi Sundowns, talvez estivesse nessa fase de grupos, mas enfim, chocou ali com dois grandes projetos ali numa mesma região e um número de vagas limitados, né? Mamelodi Sundowns, atual campeão nacional, sul-africano, tanto no futebol feminino quanto no futebol masculino, e o Simba Queens também, tanto no feminino quanto no futebol masculino, e eu acho que isso também reafirma pra gente, né, como esses projetos aí investem no futebol feminino, vem levando a sério. Então é bacana a gente citar esses casos assim, principalmente nesses dois clubes assim.
Luiz, só uma correção pra gente fazer também, e que às vezes eu me confundo, é sobre a zona, né, que participa o Simba Queens, né, que engloba o futebol da Tanzânia. Na verdade, é a CECAFA, né, ou seja, não é a COSAFA onde está o Mamelodi Sundowns. E o que acontece? Muitas vezes o futebol tanzaniano também é convidado para participar dos torneios da COSAFA, mas naturalmente é uma equipe que faz parte da CECAFA, né? Tanto que a Tanzânia recentemente venceu a Copa COSAFA do futebol feminino, né? Pela primeira vez, mas atuou como uma equipe convidada. Então tem esse movimento até pela localização, né? É o último país que faz parte da CECAFA, se a gente for pensar o mapa ali descendo na parte sul. Então é vizinho, né, de equipes que participam, que estão englobando a COSAFA, mas só para a gente deixar isso para o nosso ouvinte aqui, né, para quem está nos escutando. E o Simba Queens ficou no caminho exatamente para o Vihiga Queens, né? Foi nas semifinais que se chocaram, e aí o Vihiga Queens venceu a partida por 2-1, só para a gente explicar também essa fase eliminatórias e que o Simba Queens participa então das eliminatórias ali da CECAFA e não da COSAFA.
Muito bem contextualizado, Rubens. E agora falando sobre o Rivers Angels, eu acho que é importante a gente falar desse clube, porque ele representa nada mais nada menos do que, talvez não, com certeza, gente, a grande geração histórica, várias gerações, né? Não é apenas uma geração do futebol nigeriano. A gente tem um episódio na segunda temporada sobre o desenvolvimento e a história do futebol africano feminino na Nigéria. E esse clube, ele é histórico por si só, né, pessoal? River Angels, que revelou grandes nomes aí do futebol nigeriano na história, grandes nomes do futebol nigeriano feminino atual, né, da seleção também. Então é um projeto aí que se confunde com a própria história do futebol feminino nigeriano e talvez aí com as grandes gerações do futebol feminino africano no geral, né? Então, pessoal, a gente vai para a participação aí de duas jogadoras de diferentes gerações do futebol nigeriano, mas, né, falando sobre a importância dessa primeira Champions feminina no continente. Primeiro, a Perpétua Nkosha, né, 4 vezes melhor jogadora do continente africano. A gente já falou lá nela, mas de forma mais aprofundada no episódio da segunda temporada sobre futebol feminino na Nigéria. Certo? Ela falando da importância do torneio em uma entrevista para a CAF, né, para a Confederação Africana de Futebol, e logo depois desse trecho, e aí depois o Rubens vai ajudar a gente a traduzir, calma, torcedoras, né, vão ser duas partes, tanto da Perpétua Nkosha falando sobre a importância do torneio, certo? E depois a próxima geração e a atual geração, a Cissa Oshoala, falando também da importância do torneio, né, e falando em termos estruturais, assim, de valorização, de desenvolvimento do futebol africano. Então, repetindo, primeiro, Perpétua Nkosha, certo? E depois um segundo áudio da Oshoala, e aí com uma tradução ali do trecho do Rubens Guilherme Santos.
Total Energy, CAF Women's Champions League, you know, it's remind the women in Africa that they are not forgotten, that right now the CAF have shifted their attention to them, you know. I just have to use this opportunity to thank the CAF, you know, for this great opportunity they brought to our girl child. You know, some of the players that cannot be able to make it in the national team, now they have opportunity, you know, to showcase their talent. Yeah.
Welfare is important. We don't want teams that will be traveling by road, Yeah,
at night, you know, going to Ghana at night by road, it's not advisable. So it has to be the best structure. Welfare is important. You can't put women on the road at night, traveling all the way to Tanzania or all the way to Ghana. It's not good.
Yeah.
So when I say welfare is important, these are the things I mean. You have to make sure the players are in good condition. When they come to Ghana, they are not hungry. Some teams will go to league games. They've not been paid like 6 months salary. They look so unkept and everything. You don't want to publicize this thing. So when I say welfare, it has to do with the salary, it has to do with the feeding, it has to do with transport, it has to do with how the players will look. You want to see the best jerseys.
Bom, pessoal, então vocês acabaram de escutar aí Perpétua num Coxa, falando um pouco mais sobre essa importância que a CAF está dando também para as atletas que não jogam fora do continente africano, né, que não tem essa visibilidade enorme assim, e não são apontadas muitas vezes como expoentes do futebol africano feminino, né, mas que agora elas têm essa oportunidade de mostrar o talento delas para as seleções locais e que também não estão esquecidas, né, num contexto ali continental. Então essa foi a fala da Nkosha. E depois na fala da Assisat Oshoala, né, ela descreveu ali que é importante também, né, dentro dessa estrutura, dessa organização que está se formando para a realização da Liga dos Campeões feminina, né, é importante a garantia de direitos e também do bem-estar, né, das jogadoras. Então, sempre tem que lembrar as condições em que elas estão tendo ali para fazer o transporte para disputa das competições, né, essa questão de alimentação, do bem-estar, né, dos salários também que são necessários para que o futebol feminino, né, ele se desenvolva de uma forma sustentável, que respeite também os direitos das mulheres, né, não é porque a gente está tendo agora uma competição que também tem que ser feita de qualquer jeito. Todos esses pontos são importantes também para se pensar o futebol feminino.
É isso, então, com esse intérpretes aí, enfim, né, cara. Quem tem Marcos Carvalho aí no grupo, um abraço pro Marcos, que deve ter passado agora em outro túnel aí perto da Barra da Tijuca. Um abraço, Marcos, vai ficar tudo bem. Cara, então agora, eu adoro, né, cara, colocar o pessoal enrascado aqui, que é pra isso que eu sirvo no Mama África FC, né, cara. Eu já não basta o Marcos no África em Pauta me colocar enrascada. Agora é minha vez de colocar vocês em... Mas é uma rascada boa, tá? Porque agora a gente vai para a nossa sessão Ubuntu, que é o nosso quadro sobre dicas culturais relacionadas ao tema principal, ou aos temas principais e países que a gente citou aqui nesse episódio. Então, sobe a trilha que a Liz e o Rubens vão dar as suas dicas culturais para que você saiba um pouquinho mais sobre os temas e os países que a gente citou nesse episódio.
Olha, a minha indicação hoje, eu vou escapar um pouquinho aqui para a diáspora, porque tem um projeto muito legal da Natália Silva, jornalista baiana, chamado A Negra no Futebol Brasileiro, um projeto que eu fiz parte, fui convidada na primeira temporada e agora tá rolando a segunda temporada, onde a Natália, ela produz muito conteúdo em vídeo, conteúdo em texto, com as mulheres negras que trabalham com o futebol no Brasil, sejam jogadores, sejam professoras, psicólogas, jornalistas. Então ela traz esse diálogo aqui pra dentro da gente e traz visibilidade pra gente que trabalha com isso também. Então acho um projeto muito maneiro pra botar aí o debate e também pra trazer visibilidade pras mulheres negras que trabalham com esporte aqui no Brasil. Pra encontrar esse projeto, os vídeos que estão disponíveis, eu acho que se botar negra no futebol brasileiro no YouTube já deve aparecer alguma coisa, mas, assim, tudo tá reunido ali no Twitter dela, @_Natália Silva. Underline de novo. E aí, Natália sem H, normalzinho. E também nos perfis da revista Gambiarra, tá?
Como dica cultural na sessão Ubuntu, então eu deixo a dica aí para vocês seguirem, né, os perfis da CAF, né, relacionados ao futebol feminino no Twitter e no Instagram. No Twitter é o @CAFWomen, né, CAFWOMEN, CAFWomen. E no Instagram vocês podem seguir também no @CAFWomenFootball. Então é CAFWomen Football, FOOTBALL. Assim vocês podem pesquisar por esses perfis e por lá, provavelmente, a gente vai conseguir fazer essa cobertura da competição por completa, né? Que já começa no próximo dia 5, vai até o dia 19, né, de novembro. E também, né, saber como é que está a situação das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, eliminatórias para outras competições também, futebol feminino de base no continente africano. Por lá a gente consegue se atualizar sobre o futebol africano feminino e também tem várias entrevistas, né, com personalidades ali que são importantes para o desenvolvimento do futebol feminino no continente. Então eu indico aí os perfis da CAF sobre o futebol feminino no Twitter e no Instagram, Luiz.
É isso mesmo, então, com essas dicas maravilhosas de Elis Ramos e Rubens Guilherme Santos, a gente vai chegando no final do nosso episódio. Eu acho que a gente cumpriu mais, assim, uma grande responsabilidade que a gente tem com o futebol africano, né? E quando a gente fala futebol africano, a gente fala sem distinção, né? A gente trata o futebol feminino e o futebol africano de maneira iguais, como merecem. Até porque, quando a gente coloca em perspectiva o futebol feminino, a gente tá certamente colocando em perspectiva as mulheres africanas, né? Então, é muito importante também a gente pensar para além do futebol também. O futebol, óbvio, aqui é o nosso foco principal, mas assim, a gente não pode ignorar uma ordem global das coisas, né? Como o futebol feminino está em franco desenvolvimento e a necessidade da gente pautar o desenvolvimento do futebol africano feminino. Algo que a gente já fazia muito antes da Copa do Mundo, essa última Copa do Mundo, tá? A gente já fazia desde a segunda temporada, principalmente ali do futebol do Mama Africa FC. Perdão, a gente tem, eu acho que no mínimo 13 episódios ali falando sobre as principais gerações e a história das principais gerações do futebol feminino africano, sobre a história do futebol feminino africano. E quem foi muito importante para isso também foi a Carol Tavares, tá? Um abraço e um beijo para Carol Tavares, que é a nossa eterna PDL também, que nos ajudou muito em pesquisas, assim como a Liz, o Rubens também. E o pessoal que sempre aceita aqui dar uma palhinha pra gente nos episódios aqui, como a Kátia, o Rafael Alves também, né, e tantas outras pessoas que já nos ajudaram aqui quando o assunto foi futebol feminino. Cara, só tenho que agradecer a vocês, tá? Liz, Rubens, façam aí, seus agradecimentos, lembrando o pessoal também que estamos nas principais redes sociais aí, Instagram, Facebook, Twitter, tudo com @pontalancapdl, @pontalancapdl, vocês nos acham tanto no Instagram, tanto no Facebook e tanto no Twitter. E também estamos na Twitch, tá? Nos sigam lá na Twitch que teremos coisas novas, já temos lá vídeos gravados sobre eliminatórias da CAN também. Estamos também no todo dia de manhã, pela manhã cedinha, de segunda a sexta, você recebe uma newsletter diária sobre tudo o que vem acontecendo no continente africano, com assuntos de esporte, tecnologia, política, no nosso canal gratuito, eu disse gratuito, Telegram, aonde vocês podem nos seguir aqui mesmo, tá? Na descrição do episódio tem o link ali, é só clicar, você já entra automaticamente no nosso grupo, tudo de graça, e você recebe todo dia cedinho da manhã ali tudo o que vem acontecendo no continente africano. Então, pessoal, se despeçam e muito obrigado já por terem topado essa ideia, por terem topado fazer uma pesquisa séria sobre o futebol feminino africano.
Ai, muito bom sempre estar aqui no Mapa FC, tá falando sobre essas mulheres que estão fazendo a diferença aí no futebol feminino. Vamos acompanhar o torneio e lembrando, gente, vai ter vídeo no nosso canal no YouTube com o resumo da rodada. Então não tem desculpa para não acompanhar. Tá bom? E nas nossas redes sociais, é óbvio, a gente vai estar atualizando sobre o que estiver acontecendo na Liga dos Campeões Feminina da CAF. Valeu, Luiz.
Valeu, Liz. Valeu, Luiz. Muito importante a gente estar registrando esse momento histórico para o futebol feminino africano, né? Com a realização da primeira edição da Liga dos Campeões Feminina. Então, muito prazer e honra, né, em desenvolver aqui a produção e a gravação desse episódio. Né, agradecer também a participação especial da Kátia, deixando seu comentário, e dizer que, bom, as expectativas estão lá na altura, né? A gente já comentou um pouco sobre as equipes, um pouco sobre como que se deu, né, a organização dessa competição. Acredito que é de extrema importância a gente sempre estar pautando o futebol feminino, pensando também nas questões de equidade, né, e também pensando nas questões de desenvolvimento da modalidade, pensando aí no contexto global do futebol feminino, nessas reivindicações, mais autonomia também para as mulheres africanas. Então, minha única lamentação em tudo isso é não termos uma equipe que represente, né, a lusofonia ali dentro do continente africano, né? Apesar da Guiné Equatorial fazer parte da CPLP, né? Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, mas não temos representantes, por exemplo, de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Angola, né? Guiné-Bissau, que acho que abrilhantariam mais ainda essa competição, essa primeira edição, mas, né, a gente fica feliz do mesmo jeito com a organização dessa primeira edição. E lembrando também, né, que teve a participação do Seven Stars, né, na fase qualificatória na UAFU A, representando então a Lusofonia, né, um clube de Cabo Verde, mas que não conseguiu a classificação, mas participou, né, de uma forma ou outra dessa Liga dos Campeões, primeira edição, né, da CAF Champions League feminina. Então é isso, agradecer a parceria de sempre, muito feliz também em estar aqui novamente no Mama Africa FC, né? Esse podcast que tem muita história e tem muita coisa chegando também para o futuro aí, né? Já podemos dizer assim, tem novidades chegando aí no futuro em relação aqui ao Mama Africa FC e também a nossa cobertura do futebol africano, mas acompanhe. Então a gente já deixou aqui a dica também dos perfis da CAF sobre o futebol feminino, tudo isso para a gente acompanhar essa Liga dos Campeões, e também, né, essa dica da Liz aí, vamos ter resumo da rodada, olha só, toda rodada aí vai ter resumo, vai ter uma contextualização do que aconteceu em relação aos jogos, beleza? Valeuzão e até mais.
E só dando assim um complemento para o que o Rubens falou, para quem não sabe, o Rubens, ele estudou na escola João Kleber de jornalismo, então aí um jornalista muito sério.
As ideias do cara...
Esperem, hein? Esperem o que o Mama Africa FC vai trazer pra vocês.
Vem aí, hein?
Isso aí. Então, só me resta me despedir, lembrando que daqui a 2 semanas a gente volte, a não ser que acabe o mundo, ou aconteça algo, né, fora da nossa previsão.
Não pode acabar o mundo antes de ter a final da Liga dos Campeões feminina.
Exatamente. Pode acabar depois do dia 19, mas se bem é melhor que acabe depois de fevereiro. Mas enfim, não vou contar mais nada sobre o que pode vir no Mama
Pistas?
África. Pistas, é isso daí, né? É formado, aprendendo sempre contigo, né, Rubens? Que é o nosso entretenimento do grupo, é o nosso João Kleber. Tu e o Marcos são fantásticos nisso. Um abraço, então aqui ó, daqui a 14 dias, daqui a 2 semanas, nós estamos de volta. E não esqueça, tá? Ponta de lança é sempre hashtag paixão por ousar e por mais paixão e por mais ousadia. Divulguem a palavra do futebol feminino africano. Divulguem o Mama Africa FC. Até mais.
Mama Africa FC é uma produção do Ponta de Lança.